Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre honrar o passado para libertar o futuro. Por que que eu decidi falar sobre esse assunto? Como aqui nesse canal a gente fala muito de espiritualidade, autoconhecimento, meditação, lei da atração, desenvolvimento pessoal, muitas pessoas me escrevem com frequência falando que estão praticando pensamento positivo, praticando gratidão, fazendo meditação, mas muitas vezes sentem que a vida está parada ou que as coisas não estão fluindo na excelência. Muitas vezes isso acontece porque a gente tem crenças negativas que vêm por conta de experiências passadas, experiências de infância, experiências às vezes até de outras existências, que estão no nosso campo energético e ficam reverberando no agora. Porque a gente traz essas experiências, esses traumas, medos, raivas guardadas, angústia, culpa, inveja, enfim, nosso lado sombra, né? Ele tá ali emitindo um sinal, emitindo uma vibração que muitas vezes faz com que a gente se auto-boicote e a gente não consiga fazer cocriações muito produtivas, muito saudáveis, justamente porque existem esses sentimentos negativos que fazem com que a gente não consiga elevar a nossa frequência vibracional na excelência. Então, por isso que é muito importante a gente deixar o passado passar, a gente conseguir se libertar do passado. Quando a gente está preso ao passado, a gente está identificado com a mente, com o ego, com o nosso falso eu, que é a mesma coisa. Quando a gente está iludido por estar identificado com o falso eu, a gente não deixa o passado ir embora, a gente fica apegado a lembranças, né? Às vezes alguma coisa que a sua mãe te falou na infância, o seu pai te falou, um professor te falou, um coleguinha te falou, muitas vezes você fica revivendo esse trauma até hoje e você lembra daquilo e você sofre, você chora como se estivesse acontecendo aqui e agora. Quando a gente está remoendo um trauma do passado, é como se a gente estivesse revivendo aquilo. Porque para o cérebro, tanto faz se você está sonhando alguma coisa para o seu futuro ou se você está ativando a sua memória e está relembrando alguma coisa do passado. Para ele, é como se aquilo estivesse acontecendo no presente. Por isso que é muito comum, quando a gente fica relembrando de situações sofridas do passado, a gente ter a sensação que aquilo está acontecendo agora e a gente começa a reviver todas aquelas dores e aquele trauma. A gente começa a sentir aquela dor no presente e os medos afloram, a angústia aflora, a gente conta aquilo e chora, e todas as células do nosso corpo sentem aquilo e começam a vibrar naquela frequência. A gente fica ativando aquela vibração negativa. Claro, se você está num processo terapêutico que você precisa trazer as sombras à consciência, na verdade essas sombras já estão aí, elas já estão te atrapalhando e você precisa integrá-las à consciência para que você consiga se libertar. Então, nesse caso, dentro de um contexto de cura, um contexto terapêutico, onde você está sendo auxiliado por um profissional de saúde mental, essas questões precisam sim ser trazidas à consciência para poderem ser ressignificadas. Então, é um processo de libertação. Você traz a consciência não para ficar se vitimizando, nem se lamentando, mas para poder ressignificar aquela experiência. Muitas vezes, mesmo depois que o processo de luto já passou, já se passaram anos daquela experiência, daquela professora que te desqualificou lá em 1900 e bolinha, te chamou de burro, falou que você não era capaz de fazer nada. Muitas vezes já faz 20, 30, 40, 50 anos que esse episódio aconteceu e você continua revivendo essa narrativa na sua mente como se ela estivesse acontecendo aqui agora. Às vezes, na hora que você vai escolher a sua profissão, por exemplo, que você vai tomar uma decisão importante na sua vida, ao invés de você observar aquilo que você está sentindo, aquilo que tem a ver com a sua alma, você fica lembrando de uma frase que a sua mãe te falou lá em 1910. Ela falou: em 1910, minha mãe falou que eu era incompetente, que eu nunca ia conseguir me casar por causa disso, disso, daquilo. E você tá lá relembrando aquilo e revivendo e trazendo aquela frequência para o presente. Então, gente, é muito, muito, muito importante que a gente consiga honrar o passado. E quando eu falo honrar o passado, me ouçam bem. Eu não estou sugerindo aqui para você ser hipócrita e ficar agradecendo os problemas que você teve. Nossa, eu vou agradecer que aquela pessoa me maltratou, que aquela pessoa me desqualificou. Não, você não está agradecendo a atitude reativa do outro. Você está agradecendo o aprendizado que você teve com aquela situação. Então, quando a gente agradece algo ruim que aconteceu, a gente não agradece o fato ruim em si, é algo mais profundo que isso. A gente agradece a experiência, porque sempre, qualquer experiência, boa, ruim, seja lá o que for, ela sempre nos trará aprendizados, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, por exemplo, você teve uma mãe super difícil na sua infância, que cerceou a sua liberdade. Era uma mãe autoritária, que não te dava amor, que te desqualificava, que falava que você era feio, burro, chato, cara de mamão, sei lá, ela te desqualificava, te esculhambava. Você carregou essa dor com você a vida toda, muitas vezes teve problema de relacionamento, porque sempre que você ia se relacionar vinha a memória da mãe, e aí você remoía aquela dor e sofria, e tudo que você fazia na vida era buscando o amor de mãe, então você projetava isso no relacionamento, você projetava isso no seu chefe, nas suas amizades, você sempre naquela carência profunda, esperando a aprovação do outro. Ok, aí você decide fazer uma terapia, né? E o terapeuta, seja uma terapia holística, uma psicoterapia, uma reprogramação de crenças, enfim, você decide fazer. E naquela terapia, o terapeuta vai te ensinar a reprogramar esse padrão, a ressignificar essas experiências, a honrar o seu passado, honrar no sentido de agradecer por aquilo que a sua mãe te ensinou, mesmo que de forma indireta. Porque nenhuma mãe é só boa ou só ruim, sempre tem algo de bom que você aprendeu com ela e que você pode olhar para aquilo e agradecer. Mesmo as experiências difíceis, elas foram molas propulsoras para que você se tornasse quem você é hoje. É por isso que a gente deve ser grato e honrar o passado. Você aprendeu a ressignificar. Aí, depois de um processo terapêutico, você fica super bem, você sai ótimo da terapia e tal. Mas depois, acabou de sair da sessão de terapia, você já começa então a entrar nessa frequência baixa, você começa a relembrar aquilo, começa a contar para sua amiga, para o seu parceiro afetivo, para o seu filho, as coisas que você viveu na infância. Aí você revive toda aquela dor de novo, você traz aquilo à tona, aí você fala daquilo, e você chora, você sofre. Entende, gente? Sempre que a gente fica trazendo o passado para o presente, significa que a gente está apegado ao nosso falso eu, que é o ego, ou seja, a gente está identificado com a mente, a gente não está no presente. Como é que a gente sabe o que a gente vai cocriar para o nosso futuro? Basta a gente observar o nosso padrão de sentimentos e pensamentos no aqui e agora. Qual que é o saldo da sua frequência no dia de hoje? Você passou a maior parte do tempo focando na luz ou focando nas sombras? A partir dessa percepção do orai e vigiai que Jesus muito bem nos ensinou, dessa auto-observação, a gente consegue ter clareza do que a gente está cocriando para o futuro. Porque o futuro ele vai depender do quê? Daquilo que a gente está vibrando no presente. Mas não é daquilo que a gente está vibrando por 2 minutos, por 5 minutos. Então não adianta eu acordar me achando super positivo, faço a minha listinha lá, agradeço 5 coisas. E aí, depois eu levanto da cama, eu acordo com pressa, eu já começo a amaldiçoar o trânsito, já começo a reclamar porque tá chovendo, chego no meu trabalho, já discuto com o meu colega, já fico pistola com o cliente que me pediu isso ou aquilo, entende? Então a questão não é o que a gente faz em 5 minutos, mas o que a gente faz nas 24 horas do dia. A gente tem que ver como é que tá o nosso padrão comportamental ao longo de um dia inteiro. Por isso a importância do orai e vigiai, trazer a consciência para o momento presente. Quando a gente traz consciência para o aqui e agora, por exemplo, com a meditação, que é o que faz essa faxina na mente, faz com que a gente se desidentifique da mente, que a mente ela está sempre no passado ou no futuro, ela nunca está no aqui e agora. Então a gente precisa transcender essa dualidade da mente para atingir o uno, que é onde não existe ambivalência, onde não existe dualidade. É quando a gente se conecta com a fonte criadora, com a essência crística, por isso a importância da meditação, que ela faz essa limpeza, ela nos ajuda nesse processo de desidentificação do ego, que é essa falsa roupagem, que a gente precisa sim do ego, a gente só não pode se identificar com ele. Então, uma coisa é você usar o ego como um empregado seu, como uma ferramenta. Outra coisa é você se apegar a ele, você achar que você é ele, que é o que acontece com a maioria de nós. E quando a gente está apegado ao passado, revivendo essas lembranças do passado, não deixando o passado embora, o que que a gente faz? A gente está trazendo essa frequência para o presente. Então, às vezes a pessoa não consegue cocriar sucesso profissional, porque vira e mexe quando ela está crescendo profissionalmente, ela começa a entrar nessa ambivalência, nesse conflito. Ela lembra da mãe, né? Ela fala: ah, minha mãe lá em 1900 e bolinha falou que eu não era capaz, que eu era incompetente, que eu era burra, que eu era feia. Que a minha mãe falou isso, aquilo, e agora eu tô revivendo tudo isso. Eu não posso ser feliz, eu não posso ter prosperidade, eu não posso crescer profissionalmente, que minha mãe falou que eu não podia. Então, sempre que você relembra daquelas histórias, e você fica propositalmente revivendo aquilo e se sentindo uma vítima do seu passado, não entendendo que você não é uma vítima, porque você pode ressignificar essas experiências. Porque, gente, todos os traumas que a gente tem, todas as coisas duras, difíceis, angustiantes que a gente viveu, e todo mundo viveu em maior ou menor grau, afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações, então todo mundo aqui, em maior ou menor grau, passou por adversidades, por desafios, né? Agora a questão é: o que que se fez com isso? Qual a sua postura interna diante disso? Porque não é o fato em si que determina se aquilo vai ser traumático ou não, é a nossa postura interna, a nossa percepção, o nosso olhar diante do fato. Então, lá aconteceu, a sua mãe esculhambando na infância, te desqualificando, te desmerecendo, falando um monte de absurdo para você. A questão é: o quanto aquilo te afetou e você incorporou aquilo como verdade? Ah, Gisela, eu incorporei como uma verdade extrema, aquilo me dói, quando eu lembro daquilo me machuca. Ok. Então, o que que eu sugiro que você faça? Uma terapia de reprogramação de crenças para você poder limpar esse padrão, se desintoxicar desse padrão negativo. Por exemplo, o Theta Healing é uma das técnicas que faz isso, EFT, barra de Axis, a meditação, que é gratuita. Existem muitas técnicas que você pode usar para você se reconectar com a sua essência crítica, porque o trauma, a dor do passado, ela pertence ao passado, ou seja, à sua mente, ao seu ego. Quando você transcende a dualidade da mente e você vem pro aqui e agora, aquela situação do passado, ela não pesa mais, ela não te afeta, porque as coisas têm o poder que a gente dá para elas. Né? Então, se você dá muito poder para aquilo, se você fica trazendo aquele problema para o presente, revivendo e chorando e se lamentando, você nunca vai conseguir sair desse padrão, aumentar a sua frequência e ressignificar. Então, por exemplo, no Theta Healing, que é uma das técnicas de reprogramação de crenças, né, tem algo que o terapeuta faz, que ele te leva ao estado de onda cerebral teta, e lá fica mais fácil fazer essa reprogramação de crenças, porque não tem mais o controle do ego para cercear essa reprogramação. Então, nesse estado de onda cerebral teta, o terapeuta consegue, por exemplo, inserir no seu sistema, com a sua autorização, claro, crenças positivas como: eu consigo ter prosperidade profissional e ainda assim ser amado e aceito pela minha mãe. Eu entendo a definição de maternidade através do Criador de tudo que é do sétimo plano. Então, você percebe que quando você faz isso, né, quando você faz essa reprogramação de crenças, você consegue acessar uma frequência mais elevada, que é a mãe divina, a mãe universal, que independe das experiências concretas que você teve com a sua mãe nessa existência. Porque essas experiências, elas só vão determinar negativamente alguns padrões comportamentais que você tem hoje, se você não conseguir reprogramá-las e ressignificá-las. Na medida em que você faz essa conexão com a fonte e que você consegue transformar esse padrão através dessa mudança vibracional, dessa mudança de consciência, aquele fato, ele não vai ter mais o peso que tinha antes, porque você vai mudar esse programa interno que você tem dentro de você, você vai mudar essa programação, essas histórias que você contava para você. Porque, gente, aquilo que a gente acha sobre a gente, aquilo que a gente sente sobre nós, tem muito a ver com as narrativas, com as histórias que a gente conta sobre nós mesmos. Então, se você sempre foi a quietinha, boazinha, aquela que não incomodava, aquela que era fofinha, que nunca falava não pra ninguém, hoje em dia, se você vai falar não pra alguém, você fica intimidado. Você fala, não, como é que eu vou falar não pra essa pessoa, me posicionar, se eu sou aquela personagem boazinha, quietinha, fofinha, que agrada todo mundo, entende? Porque você tá preso a essa narrativa do passado. E por que que a gente fica preso à narrativa do passado? Justamente porque a gente não transcendeu a dualidade da mente, a gente não se autoconhece. A gente não se abasteceu da fonte criadora, da essência crística, da nossa centelha divina, e todo mundo tem essa essência crística dentro de si mesmo. Então, quando a gente não se abastece disso, tudo que a gente viveu no passado fica reverberando no presente. E a gente fica falando essas histórias e se lamentando, falando, olha o que minha mãe fez, que acabou com a minha vida, e agora eu nunca vou conseguir ser alguém, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Gente, se isso fosse verdade, as terapias seriam inúteis, a reprogramação de crenças seria inútil. E não é verdade. A gente sabe como as pessoas conseguem transformar as suas vidas quando elas reprogramam a sua mente, quando elas saem desse padrão do passado, conseguem honrar o passado, viver o presente e redescobrirem a força que existe dentro delas. É que a maioria de nós, a gente foi ensinado que o poder está no outro, o poder está fora, né? Então eu tenho que fazer pelo outro, tenho que olhar para fora. A gente não aprendeu a olhar para dentro e a reconhecer o poder que já existe em nós. A maioria de nós, a gente aprendeu a projetar esse poder pessoal fora de nós. E aí, claro, se o poder está fora, qualquer coisa que o outro faz me abala. Mas a questão é, e aí eu vou lembrar um pouquinho do Ho'oponopono, que é aquela técnica de cura havaiana que é fantástica, né? Que foi trazida aqui para o Ocidente, principalmente através do trabalho do Joe Vitale e do Dr. Len, aquele livro maravilhoso, Limite Zero. Quem ainda não leu, super recomendo, é um livro fantástico. A gente aprende no Ho'oponopono que o outro não existe, ele é uma projeção minha, da minha consciência. Então, se existem pessoas na minha vida que estão me perturbando, ou seja, que eu estou me deixando perturbar por ela, o que será que aspecto que eu preciso curar em mim, porque essa pessoa está simbolizando algum aspecto da minha sombra, então que aspecto eu preciso curar em mim para resolver essa questão? Por isso que não adianta eu ficar lutando contra a minha mãe, o meu pai, o meu chefe, porque a questão não está fora. Entende? Não adianta eu ficar lutando contra o meu irmão, porque o meu irmão tem que mudar, porque o meu irmão me incomoda, o meu irmão é... Não! A questão é que esse irmão, se ele está na minha vida, ele está simbolizando algum aspecto que precisa ser curado dentro de mim. É sempre dentro, gente, nunca é fora. Então não adianta eu lutar com o externo, isso é ilusório. Porque eu até posso convencer o meu irmão, meu tio, meu avô, meu chefe, que ele precisa me tratar melhor. Posso até convencê-lo. Mas se eu não mudei a raiz do problema que está dentro de mim, eu vou começar a atrair outros padrões que se repetem. Quantas vezes a gente vê pessoas se separando, né, desfazendo o relacionamento, quando vai para outro relacionamento, o padrão se repete. Às vezes a pessoa acha que o problema está no chefe dela, ela muda de emprego, ela tem outro chefe que é tão carrasco quanto o anterior. Entende? Então por isso que eu falo pra vocês, gente, que não é fora, é dentro. A gente precisa aprender a se reconectar com a nossa essência crística, com a fonte criadora, para que a gente possa se libertar desse passado, deixar o passado ir. Ah, Gisela, mas é muito fácil para você falar, porque, nossa, você é uma pessoa super serena, você é uma pessoa super tranquila. Hoje eu sou uma pessoa mais serena, mais tranquila, mas não foi sempre assim. Eu também tive questões que eu tive que trabalhar, tive relações bastante difíceis, muito adversas. Por exemplo, até já contei pro pessoal do clube, eu acho que aqui eu nunca falei no canal isso publicamente, eu tive uma relação bastante desafiadora com a minha mãe. Minha mãe faleceu ano passado, né? Mas eu tinha uma relação bastante desafiadora com ela. E por conta dessa relação desafiadora, eu acabava projetando essa questão em outras relações. Eu achava que o mundo me devia, que o mundo estava contra mim. Então, vira e mexe, estava chorando, me fazendo de vítima, porque no fundo eu estava buscando o amor da mãe, né? A minha mãe fez o melhor que ela podia, de acordo com o nível de consciência. Sou muito grata, ela foi uma mestra para mim, aprendi muito com ela. Hoje, depois que eu já superei as minhas raivas guardadas, já limpei essas questões do passado, eu consigo olhar para a nossa história com muito carinho, com muita gratidão e abençoá-la, sabe? Eu sei que graças ao meu relacionamento com ela, eu fui buscar terapia, meditação, reprogramação de crenças, autoconhecimento, fui buscar ajudar outras pessoas, me tornei uma terapeuta. Então eu sou muito grata, porque se não fosse essa relação desafiadora que eu tinha com ela, provavelmente eu não teria evoluído tanto que eu evoluí. Então hoje eu tenho total convicção de que ela foi uma grande mestra na minha vida. Por isso eu a reverencio e agradeço tudo que aprendi com ela. E hoje, quando lembro dela, consigo sentir um profundo amor, um profundo carinho, uma profunda gratidão. Porque eu sei que tá tudo certo como está. Ela fez o melhor que a consciência dela podia fazer. Eu fiz o melhor que a minha consciência podia fazer. Sei que a escolhi como mãe no meu projeto reencarnatório. Não me sinto vítima. Não me sinto uma coitada, nada disso, foi tudo aprendizado e eu honro e agradeço o meu passado, porque eu sei que é graças a isso que eu sou quem eu sou hoje. Então eu me liberto desse passado, eu abençoo esse passado. Que bom que eu tive essa mãezinha, que bom que essa mãezinha foi desafiadora para mim, para eu poder muscular a minha consciência, me tornar uma pessoa melhor. Que bom que eu não fiquei presa ao passado me vitimizando. Que bom que eu consegui transcender essa limitação e usar essa dificuldade de relacionamento a meu favor. Que bom, que bênção, que maravilha. Então, gente, tem até aquela frase do Arli pra gente honrar os nossos repressores, porque todas essas pessoas que foram difíceis para nós são os nossos mestres. Ele fala, não lembro ipsis literis da frase agora, mas ele diz assim que todos os nossos repressores são os nossos grandes mestres, e é verdade. Porque mesmo que de maneira indireta, essa pessoa está estimulando que a gente desenvolva a nossa consciência, que a gente se liberte dos nossos medos, das nossas raivas guardadas, das nossas inseguranças. Quando eu era uma pessoa que tinha muitas raivas guardadas, que essa questão com a mãe não estava completamente resolvida, eu projetava isso no mundo. Então, obviamente, eu atraía relações difíceis para confirmar essa crença, atraía muitas pessoas que me criticavam, atraía situações, enfim, de dificuldade em geral por conta dessas raivas guardadas. Obviamente que enquanto eu estava vivendo aquela dor, eu estava num nível de consciência que eu não conseguia perceber que aquelas situações que chegavam até mim estavam simbolizando aspectos da minha sombra. Tudo aquilo que chegava até mim fazia com que eu me vitimizasse ainda mais, com que eu chorasse, com que eu me sentisse um lixo, com que eu tivesse uma autoestima super baixa, com que eu não me sentisse amada, não me sentisse querida. Então eu me punha lá embaixo. Com o tempo eu fui aprendendo a ressignificar esse padrão. Fui fazer minha terapia com Arli, que foi a grande libertação da minha vida, né? Então a terapia com ele me ajudou demais a ressignificar esses padrões. Ele fez com que eu percebesse a minha luz, os meus potenciais. Foi ele que me incentivou a gravar vídeo, que percebeu esse talento em mim, me incentivou, me apoiou. Então sou muito grata. Fiz Theta Healing, Reiki, constelação, enfim, uma série de terapias que me ajudaram a ressignificar essa relação com o passado. E hoje eu consigo olhar para o meu passado e agradecê-lo, honrá-lo. Todas as pessoas difíceis que passaram pela minha vida. Que bom que essas pessoas passaram pela minha vida. Quanto aprendizado eu tive, é graças a ela que eu sou, graças a elas que eu sou quem eu sou hoje. Que bênção, que Deus os abençoe. Entende? Então, quando a gente consegue ressignificar, olhar para esse passado com uma gratidão genuína, entendendo que nada é por acaso, né, que tudo é simbólico, que todas as pessoas que aparecem na nossa vida estão manifestando aspectos nossos que a gente precisa curar na gente. Quando a gente entende isso verdadeiramente e a gente transforma esses padrões e a gente consegue vir para o presente com gratidão, com alegria, com amorosidade, as respostas que a gente tem do mundo são totalmente diferentes. O jeito como as pessoas nos olham, como nos respeitam, muda completamente, porque a nossa vibração mudou, entende? A gente saiu daquela vibração da coitada de mim, olha o que aconteceu, olha só que difícil, olha a minha vida como foi dura, olha tal coisa. A gente sai daquilo. Claro, eu não estou invalidando a dor de ninguém, gente. Eu trabalho com terapias, né? Então eu respeito a dor de cada um e eu entendo que tem momentos na vida quando a dor está muito forte que a gente ainda não consegue perceber a bênção disfarçada que existe naquela situação. Faz parte do processo de amadurecimento, de autoconhecimento. Mas chega um momento que a gente vai expandindo a consciência, a gente vai compreendendo por que a gente viveu tudo o que a gente viveu. E nesse momento de evolução da consciência, de autoconhecimento, de amadurecimento pessoal, é um processo muito bonito, porque a gente consegue honrar o nosso passado, agradecê-lo com carinho, sabe? De forma genuína. A gente olha para todo mundo que nos reprimiu, que nos invalidou, que nos desqualificou, e por todas as pessoas que também nos ajudaram, que foram luz na nossa vida, e a gente consegue entender que mesmo aquelas que foram difíceis também foram nossas mestras. Talvez até principalmente essas pessoas, porque graças a ela que a gente vai buscar ajuda, que a gente busca tratamento, que a gente busca se superar, que a gente busca ser uma pessoa melhor. Então olha que bênção, né? Olha como essas pessoas são importantes na nossa vida. Então quando eu falo isso pra vocês, eu falo porque eu vivi isso, né? Eu tive essa experiência na minha vida de ter uma relação desafiadora com a minha mãe, que eu acabava projetando em outros vínculos, vínculos de amizade, vínculos afetivos, que de afetivos não tinham nada, na verdade eu só contratava inconscientemente pessoas para me rejeitarem, para poder confirmar a crença que havia se formado no relacionamento com a mãe. Então era uma forma de defesa. E aí com o tempo, quando eu fui compreendendo esse padrão, ressignificando e reprogramando a minha visão de mundo, e percebendo que as histórias que eu contava sobre mim mesma eram sempre histórias de baixa autoestima, de vitimismo, de me achar um lixo, eu comecei a transformar esse padrão, minha frequência mudou. E obviamente que isso reverberou em todas as áreas da minha vida, porque houve essa mudança frequencial, entende? Mas para que a gente consiga fazer esse salto de consciência, primeiro a gente precisa aceitar as experiências que a gente viveu. Não é aceitar o maltrato, mas aceitar o aprendizado que você teve com aquela experiência. Ah, fulano te desqualificou, falou isso, falou aquilo, ok. Então eu vou aceitar o aprendizado com a experiência, eu não vou aceitar que as pessoas me desqualifiquem de novo, não é isso, mas eu vou aceitar o aprendizado. Eu aceito o aprendizado, eu paro de brigar contra a vida, de brigar contra Deus, eu entro nesse fluxo da aceitação, entendendo que por mais difícil que seja para o meu ego, tudo é aprendizado, existe luz em tudo que acontece, tudo está certo como está, eu solto, eu honro o meu passado, eu me liberto, eu deixo ir o que tem que ir, eu não fico remoendo, revivendo, ativando a frequência do tadinho de mim, que vida dura, eu não fico ativando essa frequência, eu mudo, eu saio dessa frequência, eu vou para outro patamar mais elevado. E obviamente, com essa nova vibração, com essa nova frequência, os sinais que eu estou emitindo para o universo são sinais de alegria, amorosidade, gratidão, né? Então o que vai chegar até mim? Situações que estão espelhando esse mundo interno. Se essa parte minha foi curada, se esse aspecto meu foi curado, externamente essa cura será representada. Se ainda tem questões para serem curadas, e sempre tem, a menos que a gente tenha se iluminado, se ainda tem questões para serem curadas, essas questões que ainda não foram curadas também serão simbolizadas em situações que chegarão até mim. Então, tudo é aprendizado. E quando a gente treina o nosso olhar para focar na luz de tudo que acontece, a gente tem essa convicção de que tudo está certo como está. E da importância da gente ser grato aos aprendizados que todas as experiências nos trazem diariamente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Se você quiser ter acesso a mais de 85 vídeos exclusivos, eu te convido a se inscrever no meu clube de assinaturas. A seguir, tem alguns trechinhos dos vídeos do clube para você avaliar se sente afinidade, se você quer se inscrever no clube. Se você quiser, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. Essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes
aí
acaba...
Aí você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão
tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia.
Como é que tá sonolenta, que tá dormindo, quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha. E ela ignora toda a obra, né?
Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo pra conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da tal chá é maravilhoso. Isso não é publi, tá? É. E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não por acaso tive um sonho.
E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina.
Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada. Eu tô em processo de leitura. Mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem.
Vamos
dar essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes
aí
acaba...
Aí você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso?
É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia.
Como é que tá sonolenta, que tá dormindo, quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né?
Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo pra conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da tal chá é maravilhoso, isso não é publi, tá?
É.
E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não por acaso tive um sonho.
E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina.
Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.